O ano é 2010. Você sabe qual o evento que mais marcou o coração dos argentinos?
Muito bem na bola o camisa 7 da Alemanha. De pé direito, desvio de cabeça. Gol!
A eliminação foi realmente inesquecível, mas tente lembrar um pouquinho antes. O que emocionou nossos vizinhos no 25 de maio?
Maio 25.
La Revolución.
Comemora no dia 25 de maio.
Eu não sei nada específico que se comemora ou importante pra mim no dia 25 de maio.
Boa pergunta. Não sei.
Maio, não sei. Então, eu acho que é a bicentenário da Argentina, mas eu não tenho certeza. Assim, não é uma data importante pra mim que eu lembrar e vai ser comemorado tal coisa. Eu li alguma coisa sobre isso, escutei falar sobre isso no meu curso com meus colegas.
Como assim? Bicentenário do quê?
Ah, da independência da Argentina.
Não sei. Não tenho a menor ideia. Eu sei que dia 31 é meu aniversário, dia 25 eu não tenho a mais vaga ideia.
Ai, eu não lembro. Eu não lembro.
Eu não faço a menor ideia.
Mas e se lhe perguntássemos sobre o 4 de julho?
No 4 de julho eu sei que é a independência dos Estados Unidos. Até por causa de muitos filmes, muitas coisas que eu vejo que eu sei.
Eu comemoro particularmente o aniversário do meu sobrinho. Sei que os Estados Unidos comemoram a independência. E lembro também que no dia 4 de julho foi quando o Brasil eliminou os Estados Unidos na Copa de 94.
Independência dos Estados Unidos e aniversário do meu pai.
Nos Estados Unidos é o dia da independência. No Brasil, pelo que eu sei, não tem nada.
Independência dos Estados Unidos.
Parece que conhecemos mais os estadunidenses que os nossos próprios vizinhos. Então, neste programa, vamos falar sobre aqueles que estão logo ali, depois do quintal. Está na hora de saber um pouco mais sobre a história argentina.
O ano de 1810 foi um marco na história da libertação dos povos ocidentais. A situação da metrópole espanhola era dramática após a invasão napoleônica. Isso facilitou para que, a partir de maio daquele ano, começassem a surgir inúmeras juntas governamentais nas principais cidades dos vice-reinos ibero-americanos. De Buenos Aires à Cidade do México, os vice-reinos lutavam por sua independência.
O trono de Madrid estava ocupado por José I, irmão de Napoleão, enquanto Fernando VII, herdeiro legítimo dos Bourbon, cativo do francês, conclama os súditos a se rebelarem contra o usurpador. Além disto, a princesa Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, se encontrava exilada no Rio de Janeiro. Mas mesmo de longe, Carlota, que era irmã de Fernando, também reivindicava a soberania sobre o vice-rei.
Na beira do Rio da Prata, as desavenças entre espanhóis e crioulos aumentavam, ao mesmo tempo que também se repudiavam os republicanos favoráveis à independência e os monarquistas fiéis à Espanha. Mais desavenças havia entre os mercantilistas e os livre-cambistas. Tudo estava prestes a explodir.
Como Espanha em frangalhos, os povos coloniais se encorajaram a lutar pela sua independência. Cisneros foi o último dos representantes daquela imensa máquina burocrática ibérica, que por 3 séculos controlava tudo neste lado de cá do Atlântico. Em 25 de maio de 1810, ele foi expulso.
A revolução não fora traumática, mas o reconhecimento da independência por parte da coroa espanhola só viria 6 anos depois. Durante este período, ocorreram batalhas terríveis, como a Chacabuco, Maipú, Boyacá, Carabobo e Ayacucho. A independência veio finalmente em 9 de julho de 1916.
Se os povos não se ilustram, se não vulgarizam seus direitos, se cada homem não conhece o que vale e o que pode e o que se lhe deve, novas ilusões sucederão às antigas. Mariano Moreno, 1810.
Vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Não perca no próximo bloco as festas do 25 de maio neste ano.
Maio 25.
La Revolución.
Y la voz de mi pensamiento.
Maio 25.
La Revolución. Você está de volta ao Maio 25, La Revolución.
Depois desta viagem no tempo, voltamos à Argentina do ano de 2010.
As ruas estão enfeitadas com bandeiras azuis e brancas, ficando clara a influência maçônica na conquista da República Argentina.
Mais que essa influência maçônica nas cores da bandeira, Nos chama a atenção a própria arquitetura da cidade, cheia de monumentos em homenagem à República. Sem falar na própria Praça de Maio, famosa também por reunir as mães dos militantes desaparecidos durante a ditadura militar argentina.
O que você vai ouvir agora são trechos da festa do dia 25 de maio, direto de Buenos Aires.
Con pasos apagados, el último organito y el asma del otoño sacudirá su sol y abordarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós.
De maio, dia 25 de maio, grande festa do bicentenário da República Argentina, é a data que marca a independência da Argentina, que está sendo extremamente comemorada e celebrada por toda a população, muitas pessoas na rua, acesso à Avenida 9 de Julho, onde acontecerão as festas, está realmente complicado, muitas ruas estão fechadas. As pessoas vão para a rua, trazem seus filhos, tem muitas crianças. Uma coisa interessante é que, mesmo com muitas pessoas, não tem bebidas. Poucas pessoas fazem uso de bebidas alcoólicas. É realmente uma festa com caráter mais familiar. Todas as ruas estão muito enfeitadas. Onde teve uma missa, uma celebração especial, com a presença da presidente argentina, Cristina Kirchner. Sim. Ontem, dia 24, segunda-feira, teve a reabertura do Teatro Colón. Foi outro evento que marcou as festas do Bicentenário. Muitas pessoas estiveram presentes, com a polêmica ausência da presidente, Cristina Kirchner, que se desentendeu com um dos organizadores e não compareceu ao evento. Muitos movimentos contra o governo estão se manifestando contra as comemorações do bicentenário. Outra coisa interessante das festas que estão acontecendo há 4 dias aqui na Avenida 9 de Julho é que tem um espírito de união latino-americana, tem muitas atrações de bandas uruguaias, inclusive tivemos a presença aqui de Gilberto Gil. Realmente, aqui na Argentina eles têm um espírito latino-americano muito forte e ele não é esquecido nem no bicentenário da independência argentina. Qual é a importância do bicentenário para vocês aqui em Argentina?
Porque se cumplen 200 años
de la Revolución de Mayo, que es algo muy importante para los argentinos.
No sé.
Que nunca lo vamos a volver a ver, ¿no?
Es algo que nunca más va a volver a pasar.
Son cosas que no pasan todos los días.
Es como la Copa del Mundo, porque en Brasil nosotros festejamos mucho el fútbol. Para ustedes, ¿los que es más importante? ¿El bicentenario es más emocionante o el fútbol?
No, el bicentenario, porque cada 200 años hay que vivirlo, ¿no?
Es la patria.
Y es la patria.
La patria, todo.
En cambio, el fútbol lo vivimos todos los años, o cada 4 años, cada 6 años, ¿no?
Sí. Gracias.
No, de nada.
¿Cuál es su nombre de edad de todos?
Yo soy Esther.
¿Edad?
47 años.
¿Qué hace?
Operaria.
Antonella, tengo 14 y estudio.
Jorge, tengo 17 y estudio.
Alicia, tengo 42 años, soy ama de casa.
Mi nombre es Nancy, soy trabajadora social, tengo 44 años y es muy importante estar aquí hoy, en el Bicentenario, recuperando y recordando la historia y bueno, acompañado de muchos jóvenes, gente de todas las edades, vinieron aún niños y bueno, recuperando todo lo que tiene que ver con nuestro pasado, ¿no? Y viviendo este presente hoy que va a formar parte del futuro también.
Os festejos começaram no dia 22 e terminaram no dia 25, reunindo artistas de toda a América Latina.
Além da multiculturalidade e a presença de um caráter latino nos festejos, também nos impressionam os números desta festa.
Estima-se que 6 milhões de pessoas participaram dos desfiles, recitais e espetáculos gratuitos.
O passeio do Bicentenário contou com 117 estandes, sendo que 45 deles eram temáticos ou sobre as províncias argentinas e 72 eram gastronômicos.
A cada dia, aproximadamente 6 mil pessoas passavam por cada um dos estandes.
No desfile do dia 25 de maio, 8 presidentes estrangeiros desfilaram ao lado de Cristina Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva pelo Brasil, Fernando Lugo pelo Paraguai, Hugo Chávez pela Venezuela, Rafael Correa pelo Equador, José Mujica pelo Uruguai, Manuel Zelaya por Honduras, Evo Morales pela Bolívia e Sebastián Piñera pelo Chile.
E mais, compareceram 19 representantes do Canadá, Alemanha, Índia, Trinidad e Tobago, Áustria, França, República Dominicana, Peru, Irlanda, Argélia, Espanha, Sérvia, Líbia, Jordânia, Palestina, México, Panamá, Cuba e Romênia.
Foram usados 20 mil metros de cerca para fechar os acessos à Praça de Maio e à Avenida 9 de Julho.
50 mil metros de estruturas tubulares para os stands,
que ocuparam 27 mil metros quadrados de lonas e bastidores.
Foram usados nas ruas 7 mil artefatos de iluminação
e 2 milhões de bandeiras argentinas.
Durante as comemorações, o conhecido jornal Clarim fez reportagens especiais sobre o Bicentenário, tentando traçar o perfil do povo argentino. Já que o nosso objetivo é conhecer um pouco dos nossos vizinhos, ouça agora na voz de Bruno Bastiston o que alguns argentinos escreveram sobre quem são enquanto povo.
Para Facundo Landívar, jornalista e editor do Clarim, nem bons nem maus, assim somos, cantores e trabalhadores, democráticos, mas transgressores da lei, Maradona e Favaloro. A característica comum hoje à maioria dos argentinos é a contradição, um reflexo de nós mesmos com seus prós e contras. Para Graciela Homer, consultora e diretora da Graciela Homer e Associados, uma sociedade que, todavia, segue buscando seus perfis. A Argentina se depara, à véspera do Bicentenário, com uma série de temas pendentes, onde o passado segue tendo um peso excessivo. Contudo, as mudanças na cultura cívica, ainda que lentas, já parecem estar definitivamente consolidadas, uma razão para o otimismo. Para Silvia Fesquet, editora-chefe do Clarim, muitas vozes, uma pátria.
Vamos para o intervalo. Não perca no próximo bloco a nossa perspectiva geral. O que grandes pensadores latinos falam sobre a América abaixo dos trópicos?
Maio 25.
La Revolución.
Thank you. Maio 25.
La Revolución.
Y la voz de mi pensamiento.
Nada é a pátria, mas todos devemos ser dignos do antigo juramento que fizeram aqueles cavalheiros, de ser o que ignoravam, argentinos. De ser o que seriam pelo feito de ter jurado nessa casa velha. Somos o porvir destes homens, a causa daqueles mortos. Nosso dever é a gloriosa carga, que a nossa sombra lega essas sombras, que devemos salvar. Nada é a pátria, mas todos a somos. Arda no meu peito e no vosso, incessante, esse límpido fogo misterioso. Jorge Luiz Borges.
Depois de ouvir o Luiz Borges, que traz neste trecho a sua visão da pátria argentina, buscamos outros grandes nomes da América Latina. Neste bloco você terá uma maior perspectiva sobre a América Latina como um todo, já que é isto que nos une aos nossos vizinhos argentinos. Somos todos latino-americanos.
Assumo os pecados.
Você vai ouvir agora trechos das entrevistas de Eduardo Galeano e Chico Buarque para o programa Sangue Latino do Canal Brasil.
Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino.
Fondo pecan de arrogancia, de pedantería hueca los que emiten juicios sobre América Latina con esa facilidad que a mí me irrita mucho, me indigna a veces, ¿no? Es que esa realidad de realidades se está viviendo en general ahora, en casi todo, en buena parte de los países latinoamericanos, un periodo que yo pienso que es fecundo, que es una buena época de resurrección. Algo así como un renacimiento de nuestras tierras, que empiezan por fin a verse al espejo sin escupirlo, sin autodespreciarse y sin aceptar la peor de las herencias coloniales como si fuera un destino, que es esa suerte de cultura de la impotencia que nos hace creer que no somos capaces de cambiar nada, ni de cambiarnos, que estamos condenados a repetir la historia, pero que no podemos hacerlo. Y esto tiene que ver con una especie de refundación de países como, por ponerte un ejemplo, Bolivia, que se redescubre como un país de mayoría indígena y que por fin tiene un indígena de presidente. O cuando Chile tiene una presidenta mujer, que fue Michelle Bachelet. Son grandes saltos históricos que se han dado y que anuncian otros saltos más hondos, más largos y más hondos.
Assumo os pecados, os ventos do norte não movem ruim.
A minha ligação com os países, com os demais países latino-americanos, a minha primeira ligação era musical, porque garoto, ouvindo rádio, eu ouvia mais rádio do que outra coisa, mais do que vitrola. Antes de ter toca-discos em casa, tinha rádio. E rádio tocava um pouco de tudo. E desse tudo fazia parte a música latino-americana, assim como tinha música francesa, além, é claro, música brasileira. Música americana, norte-americana, muito. Havia música, bastante música francesa, italiana e latino-americana. E havia também uma ligação, a partir dos anos 70, muito forte entre os governos militares, as ditaduras desses países todos. O que provocava uma contramarcha, provocava ou suscitava um interesse de oposição a isso, pela ligação entre artistas desses países que se opunham, ligação entre artistas desses países adversários dessas ditaduras.
Então a minha ligação passou a ser essa, em Cuba e depois também na Nicarágua, durante algum tempo, e depois pronto, depois acabou. Quer dizer, acabaram, as ditaduras foram se acabando, a circulação ficou mais livre. E eu já não canto tanto, já não viajo quase para cantar. E tenho, preservo algumas amizades desde esse tempo.
Termina aqui o programa Maio 25 La Revolución. Esperamos que a partir de agora você não pense mais na Argentina só como adversária do futebol.
Maio 25
La Revolución.
Maio 25, La Revolución, foi um programa produzido pela aluna Luciana Paula para a disciplina de radiojornalismo, no primeiro semestre de 2010.
Orientada pela professora Valciso Culotto, com a locução de Luciana Paula, Túlio Cruz e Bruno Batiston. Reportagens e enquetes, Luciana Paula. Técnica, de Alcides Alves.